Bom dia, irmãos e irmãs. Também hoje vos saúdo a todos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que estamos aqui com grande alegria reunidos na casa do Senhor, em grande expectativa que o Senhor também nos abençoe ricamente nesta manhã. E penso, nossos corações ainda estão cheios de gratidão pela maravilhosa palavra de Deus que ouvimos ontem à noite. E queremos também já diretamente cantar os hinos de adoração. Eu tenho ainda saudações de Portugal. Os irmãos estão ligados via internet e vem a reunião, o irmão Oleg e todos que estão reunidos lá. Temos saudações também do Brasil, da cidade Picos. Os irmãos estão ligados conosco e também muitos outros lugares na América do Sul. Muitos ouvem, estão vindo juntos e deixam saudar-vos de coração. Queremos cantar um cântico para louvor do Senhor, número 28 do pequeno livro. Se após o sofrimento da terra e trabalho eu entrar pelas ruas de ouro, número 28. Amém. E isto em breve acontecerá. Glória e louvor. Queremos ainda cantar alguns corinhos. Então o irmão Alfred Borg lerá a palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco. E então teremos uma bênção de crianças. Peço diretamente após oração que os pais venham com a criança para frente. Então, chamaremos nosso irmão do Paraguai, que ele brevemente passe saudações, e também outros irmãos. Cantaremos número 1, Eles Vêm do Leste Oeste. Número 4, ontem, hoje e para sempre. Cantaremos ainda, transborde meu coração. Vamos cantar mais um coro, número 8. Somente crê, somente crê. Amém. Obrigado. Somente crê, somente crê. Estamos aqui novamente nessa manhã para ouvirmos a palavra de Deus novamente. Fomos abençoados tão maravilhosamente ontem à noite pela presença de Deus no nosso meio. E a nossa oração e nosso anseio nessa manhã é que o Senhor fale conosco, que Ele nos possa dar aquilo que Ele nos prometeu na Sua Palavra. Todos nós temos pedidos para nós, para outros, que o Senhor, que olha dentro dos nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, que Ele possa nos ajudar a todos nesta manhã. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, quero ler uma palavra de Isaías 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Tudo o que quero, eu cumpro. Essas são as palavras do Senhor, também nessa manhã. Cada promessa de Deus são sim e amém. Para a glorificação de Deus, através de nós, irmãos e irmãs. O conselho do Senhor sempre se cumprirá. Não somos gratos a Deus que temos nesta manhã a possibilidade de chegarmos à presença de Deus debaixo do sangue do Cordeiro, que Ele nos abençoe renovadamente, que de forma sobrenatural Ele se revele no nosso, se confirme no nosso meio. Não é esse nosso pedido? Que Ele confirme a Sua palavra. Somos gratos a Deus. Somente crê. Tudo é possível se cremos. Vamos, por favor, nos levantar. Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade com todos aqueles que tu redimistes, comprastes, que te deram fé e que creem na tua palavra nos nossos dias nos quais vivemos. Te agradecemos, ó Senhor, como nós ouvimos há pouco e lemos, Senhor dos céus, nós te agradecemos que tudo que tu fizeste quando pensamos no passado, tu és ainda o mesmo, tu fazes o mesmo, tu és um Deus, Senhor, que não muda o seu pensamento, mas sim cumpre aquilo que tu predisseste, Senhor, em eternidade. Graças seja a ti. Nós te agradecemos, como já foi dito, também pela palavra que tu, ontem à noite, direcionaste a nós. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela graça. E nós te agradecemos a todos. Todos agradecemos juntos por ainda estares no trono da graça e ainda chamas. Senhor Jesus, nós sabemos O tempo do refrigério, Senhor, chegarão ao fim e Tu voltarás em breve. Nós Te agradecemos por cada palavra. Também hoje Te pedimos, abençoa-nos. Abençoa o Teu povo que Te adora. Abençoa todos que estão vindo e que estão vendo, Senhor. Seja através da transmissão e mesmo assim, o Teu Espírito está presente em todos os lugares. Abençoa cada um, pequeno e grande, jovem e idoso, Senhor. Nós Te pedimos também, especialmente, Senhor Jesus, nosso Deus, que Te revelaste, Senhor, de forma poderosa, quando Tu estiveste aqui sobre a terra, e que confirmes a Tua palavra com sinais, Senhor. Abençoe os nossos filhos e filhos dos filhos de forma especial. Estão em nossos corações, Senhor, dos céus. Nós queremos aparecer diante de Ti e poder dizer, aqui estamos como Tu nos criastes. Mais uma vez Te peço, Senhor, abençoa-nos aqui. Abençoe em todos os lugares e deixa a Tua graça, Senhor Jesus, alcançar a cada um que está determinado, Senhor, para receber a vida eterna. Nós Te pedimos isto no Teu precioso e santo nome de Jesus. Amém. Um corinho, então pedimos que venha a criança. Jonas. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós estamos na Tua presença, no Teu nome, estamos reunidos. Tu tomaste as criancinhas nos Teus braços e as abençoaste, e nós podemos, no Teu lugar, estar aqui, e também o Jonas, nós podemos tomar nos nossos braços, o abençoar e consagrá-lo a Ti. Tu destes essa criança aos nossos irmãos, nós Te agradecemos. Jonas, seja você consagrado a Deus para o tempo e para a eternidade. Seja abençoado no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoada seja toda a família. No santo nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Nós nos alegramos muito. Deus abençoe.
Sofia.
Amado Senhor, também Sofia, nós te trazemos a Ti. Tu és um Deus fiel. Também aos nossos irmãos, Tu abençoaste. Desce uma criança, uma Sofia. Amado Senhor, nós podemos consagrá-la a Ti. Seja abençoada. Seja consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. Toda a família seja abençoada no santo nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.
Elsa.
Amado Senhor, também Elsa, nós consagramos a Ti. Ó Deus, mais uma vez te pedimos, abençoe as crianças, abençoe o papai e a mamãe, abençoe toda a casa. Nós te agradecemos de coração por isto. Seja consagrada a Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Giovanni. Estão pela primeira vez aqui na reunião. Deus abençoe. Amado Senhor, nossos irmãos estão pela primeira vez aqui, tomaram a decisão de consagrarem suas vidas a Ti. Abençoe papai e a mamãe, abençoe o filho. Amado Senhor, este é o dia que Tu fizeste para eles. Sejam abençoados, sejam consagrados a Deus, em o santo nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Sim, muito bem, muito bom. Elisei. Língua romena. Também. Sim, toda a família. Amado Senhor, também está aqui uma família. Ó Deus, eleves Tu a Tua face, abençoe hoje como Tu abençoastes naquele tempo, quando Tu caminhasse sobre a terra. Abençoe o nosso irmão, abençoe a nossa irmã, abençoe o filho. Nós consagramos a Ti toda a casa, toda a família. Que este seja o dia que Tu, ó Deus, fizestes, determinaste para eles. Sejam abençoados em o santo nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Agora pedimos que o irmão José Souza venha para a frente e nos faça uma curta saudação. Vocês podem se sentar. Deus os abençoe.
Me sinto feliz esta manhã. Estou muito feliz hoje de estar delante dos santos do Senhor Jesus.
Mit den Heiligen des Herrn Jesus zusammen zu sein.
Venido de lejos.
Ja, ich bin von sehr weit gekommen.
Para conocer la novia de Jesucristo.
Die Braut Jesu Christi kennenzulernen.
Y abrazarlo a ustedes.
Und euch einfach so umarmen.
Como un hermano eterno.
Als Brüder, die eterno. Ja, von der Ewigkeit her.
Que Dios bendiga a sus ministros.
Dass Gott euer dienenden Brüder segnen möchte.
Lo conocí, hermano Frank en Brasil.
Ich habe Bruder Frank in Brasilien kennengelernt.
El hermano Helmut también.
Und Bruder Helmut auch.
Y tuvimos un gran compañerismo en el Espíritu Santo.
Wir hatten eine gute Gemeinschaft im Heiligen Geist.
Y me siento tan feliz entre ustedes aquí en este lugar.
Und ich fühle mich sehr glücklich hier an diesem Ort.
Por la gracia del Señor Jesús.
Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus.
Que nos ha llamado para estar en su presencia en santidad.
Der uns berufen hat, in seiner heiligen Gegenwart zu sein.
Y llevar su palabra a toda criatura.
Und sein Wort zu alle Kreatur zu bringen.
Yo no esperaba tanta gente aquí.
Ich hatte nicht erwartet, dass sich so viele Leute hier
que creen al Señor Jesucristo,
die alle den Herrn Jesus, an den Herrn Jesus Christus glauben.
Y a su profeta.
Und auch den Prophet, sein Prophet.
Pues la escritura dice,
denn die Schrift sagt,
crea Dios,
glaube Gott,
crea Dios,
glaube Gott
y su profeta,
und seinem Propheten.
Y será bendecidos.
Und du wirst gesegnet sein.
Y muchas gracias.
Und vielen Dank.
Por esta invitación.
Für diese Einladung.
Para estar aquí con ustedes.
Um mit euch hier zu sein.
En Alemania.
In Deutschland.
Desde Paraguay.
Aus Paraguay.
Y todo usted.
Und ihr alle.
Está invitado.
Seid eingeladen.
Para ir en Paraguay a visitar a la novia también.
Um die Braut in Paraguay besuchen zu kommen.
De la iglesia novia.
Und die Brautgemeinde und meine Familie
lo manda mucho saludo a ustedes.
Senden euch viele Grüße
la parte del Señor Jesucristo.
Von dem Herrn Jesus Christus aus.
Dios le bendiga.
Gott segne euch
ricamente,
reichlich
en el Espíritu Santo.
Durch den Heiligen Geist.
Muchas gracias.
Vielen Dank.
Amen. Amen.
Dios.
Sim, de coração somos gratos também por todas as línguas. Eu sabia que português e espanhol são línguas parentes, que mais ou menos 65% de uma língua pode ser compreendida pela outra, mas que o irmão Miskis tão livremente pode traduzir, é simplesmente bom. Seja dado graça ao Senhor. De fato, nós só temos motivo, muito motivo, para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. E chamamos, damos as boas-vindas a todos de coração. Aqui temos irmãos e irmãs da Finlândia, da Suécia, até de Ottawa, Canadá, Joanesburgo, Cidade do Cabo, e de muitos povos e línguas. Estamos aqui reunidos para ouvirmos a Santa Palavra de Deus e nos deixarmos preparar para o glorioso retorno do Senhor. Por favor, um pouco de paciência. O irmão Gonga deixa saudade de coração. O irmão Nyagi. Então, o irmão Mwamba, Austrália. Agora, lá é mais ou menos 8 horas da noite. 8 horas da noite. E em Edmonton, cerca de 5 horas da manhã, no mesmo dia. Mas todos se levantam ou permanecem acordados e todos ouvem juntamente e são gratos. Irmão Kassati, irmão Mempeki, irmão Adobani, alguns nomes são difíceis de serem expressos. Irmão Nandaye, irmão Kalunji, irmão Chauffeur, irmão Nandaye, Dr. Kubula, mais uma vez. Aqui um irmão saúda, irmão Hans, da Suíça Francesa, a todos nós, também muito bom. A diferença entre as duas. Então, irmão Mayango, Bulumba, irmão Galudadi, e mais uma vez, Itunga, irmão Alexander do Tartastão, irmão Rashidi, Bolosso, irmão Mentando, irmão Natando, irmãos do Burundi, te une, irmão Jan dos Estados Unidos da América, irmão Ferry da Hungria, irmão Matica, irmão Leon, todos nossos irmãos no Senhor, que estão ligados conosco, e podemos de fato repetidamente dizer: a palavra do Senhor alcança os confins da terra. E se pensamos sobre isso, que em 172 países, grupos de crentes se reúnem para ouvir a palavra da hora, simplesmente Todo-Poderoso, o que há anos ainda não existia, hoje é possível. E assim, de fato, se cumpre que a mensagem, não o mensageiro, mas sim a mensagem, é trazida e o retorno do Senhor, e precede o retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, eu falo isso de fato com grande dor interior. Quando pensamos no desenvolvimento errado em todas as congregações, isso dói. Mas se pensamos no desenvolvimento dos círculos que se referem ao irmão Branham, então a dor é simplesmente insuportável. Hoje, eu olhei, dei uma olhada nos 19 capítulos que foram descritos no livro, e um capítulo está escrito mais do que um profeta. Então, o profeta é colocado cada vez em maiores degraus, maiores. Precisamos somente ler dois versículos adiante, e lá está escrito: o menor no reino de Deus é maior do que ele. E eu me pergunto, por que os irmãos que fazem um culto a homens não leem um pouco adiante para saberem como, de fato, isso tem que ser ordenado? Se em Lucas 16:16 está escrito que a lei e os profetas foram até João, e a partir daí o reino de Deus é pregado, e João diretamente começou sua pregação: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas em Pentecostes, o céu se abriu e o reino de Deus então veio a nós, e a igreja foi fundamentada, o começo foi feito. E se o Senhor, nesse tempo, revela a sua palavra pela graça, e de fato abriu a nossa compreensão para tudo que foi dito e ensinado, então essa é uma graça especial. E deixe-me falar isto consoladamente. Após a ressurreição, o Senhor, ele reuniu os seus discípulos ao redor de si, não o povo, os seus discípulos, reuniu ao redor de si os seus discípulos, seguidores, e que após a sua ressurreição o viram. Ele os reuniu, os chamou, e com eles, ele e aquilo que Moisés e os profetas e nos Salmos estava escrito, a eles, ele anunciou todas essas coisas, a eles, ele abriu a compreensão para a Escritura, como é hoje. O ressurreto Senhor, ele reúne o seu povo, aqueles aquele que se revelou como ressurreto, como o presente, como aquele que caminha entre os sete candeeiros de ouro. E a Ele somente cabe toda a honra, toda a glória, e ainda de João Batista, especialmente em Lucas 1, foi dito diretamente o que era importante, sim, muito importante, e ainda hoje, para nós, é importante. Deixe-me ler isto. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, por favor, sintam-se todos bem e todos que estão ligados possam sentir a presença de Deus e saber o Senhor, Ele reúne o Seu povo para falar conosco e tudo que Moisés, o que nos Salmos e que está escrito no Novo Testamento e que também que o irmão Branham trouxe nas suas mensagens para nos revelar tudo através do Espírito e nos introduzir em toda a verdade. Aqui em Lucas, capítulo 1, está diretamente no versículo 67 escrito, Lucas 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação desde o princípio. Vai, isso leva-nos ao núcleo. Mensageiros são indicadores de caminho e preparadores de caminho, mas nós não ficamos parados no indicador de caminho. Nós vemos a direção e nós podemos, então, seguir ao Senhor. No versículo 70 está escrito, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Como nós ouvimos a palavra de introdução, se Deus, Ele editou um conselho, então Ele também o cumpre. E, por exemplo, nós olhamos no dicionário, lá onde para nós, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo está escrito, no princípio era a palavra, em hebraico está, no princípio estava Dabar. E Dabar tem um duplo significado. De um lado, palavra e ordem. A palavra é igualmente uma ordem e guia o cumprimento daquilo do que foi expresso através da ordem na palavra. E tem que acontecer, porque Deus assim disse. E se lemos aqui adiante, versículo 72, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Não somente pensamentos que se elevam, mas sim pensamentos de Deus que atingem o núcleo. Aqui se trata do fechamento do pacto e que se referia a João Batista no versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. E aqui vem a expressão principal no versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Não há em nenhum outro salvação, em nenhum outro nome foi dado aos homens no qual podem ser salvos, a não ser no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, versículo 77, para dar ao seu povo, não a todas as pessoas, ao seu povo. O que foi com Moisés? Deixa meu povo seguir. Deixa meu povo seguir. Então, para ao seu povo dar conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Assim começa perdão, perdão, reconciliação, graça e salvação. Não passar a falar ao lado, ao largo de Deus, ou pensar ao largo de Deus, mas sim ir ao núcleo para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. O que está em Lucas 24, versículo 47, que no seu nome o perdão dos pecados seria pregado a todos os povos. O que foi dito na primeira pregação, assim começa, irmãos e irmãs, assim como nossa vida terrena começa com o nascimento, assim começa nossa vida espiritual com o nascimento de novo. Mas antes que possamos vivenciar o renascimento, nós temos que, pela graça, vivenciar reconciliação e o perdão, aceitar reconciliação e o perdão e agradecer ao Senhor que Ele derramou o Seu precioso sangue, o sangue do novo pacto para nós e nos trouxe, nos deu o perdão e a reconciliação que nós aceitamos na fé. E em segundo, nascidos de novo, através do eterno e permanentemente válida palavra de Deus. Quão frequentemente temos que dizer ainda, para cada nascimento é necessário uma semente, e a semente é a palavra de Deus. Assim está em Lucas 8, versículo 11. E então, nascidos de novo, da eterna semente, palavra de Deus, por isto a pregação da palavra é pela graça, está em primeiro lugar e faz parte a reconciliação, o perdão, o nascimento de novo, a nova vida que Deus, pela graça, nos deu. Então, não somente falar de um preparador de caminho, mas sim ouvir a mensagem. Trata-se do núcleo. Trata-se hoje do que João Batista comeu ou que ele bebeu. Sequer se trata como ele estava vestido. Isso não importa nada para mim. Se ele comeu gafanhotos ou mel silvestre, se vestiu um pelo de camelo, também para mim não importa se o irmão Branham tinha roupas de caça. Para mim isso não tem importância. Se trata da mensagem, se trata do núcleo, se trata da palavra de Deus, se trata da plena salvação que Deus nos deu. E por isto, vamos deixar tudo o que faz parte do campo natural, terreno, deixamos lá, onde faz parte, e somos gratos a Deus pela mensagem, pelo núcleo, ao meu povo, para pregar a salvação, a remissão dos pecados, irmãos e irmãs. E então, como já foi ressaltado, a nova vida, nascidos de novo, para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. O mesmo poder de Deus que ressuscitou o nosso Senhor Salvador dos mortos é o mesmo poder de Deus através do qual nós somos nascidos de novo para uma viva esperança e para filhos e filhas de Deus. Mas então, irmãos e irmãs, nós temos que ser sinceros com todos nós, com todos nós. E também ler isso, o que Paulo, por exemplo, pregou, o que nós temos que rejeitar. Às vezes dói um pouco, mas é melhor. Se aqui dói, e se nós nos deixamos corrigir, nos deixamos trazer ao estado correto, e não que Deus tenha que nos deixar partir como estamos. Por isso está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, herdarão o reino de Deus, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tem que ser dito, quem se tornou crente tem que rejeitar o velho homem, tem que simplesmente despir-se do velho homem. Se nós olhamos no nosso tempo, nós vimos os casos agora com aquilo que acontece com homem e homem e mulher e mulher. Para nós, isso é uma confirmação do que o nosso Senhor disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. Mas aqui o céu, aqui está a diferença maior entre o céu e a terra. Uma coisa é o estado em Sodoma, o outro é Abraão com o grupo eleito que sequer esteve em Sodoma, mas sim estava eleito por si. E assim, em Sodoma, todos podem fazer o que fazem, mas dentro da igreja de Deus vale a palavra do Senhor. E eu digo mais uma vez, nós temos que rejeitar o velho homem. Não adianta ninguém falar, eu creio a mensagem e ele vive a sua velha vida. Adiante. Isso não é possível. Vejam, eu faço tudo novo. Se alguém está em Cristo, então é nova criatura. O velho passou. Tudo é novo. E Paulo, em relação a isso, ele teve algumas coisas a falar, especialmente na carta aos Efésios. Aqui, no capítulo 4, ele já começa com o versículo Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor para que para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aqui está ressaltado, um alerta sério, um alerta que é necessário, que é necessária, para que alcancemos o alvo e que para que levemos a sério de ser seguidores do Senhor e que saibamos que Deus nos determinou para entrarmos com Ele, para estarmos com Ele na glória. E aqui segue adiante até o versículo 22 e 23, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, despojeis, da mesma forma como está escrito, vocês têm que ser nascidos de novo. Assim está escrito que temos que nos despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdade, verdadeira justiça e santidade. Aqui nós somos levados à escola do Reino dos Céus e ensinados. Aqui nos é dito com o que nós não podemos passar diante de Deus e que nós despojemos o velho homem. Contudo, temos que fazer isso e temos que ser plenamente renovados através do Espírito de Deus. Mas a semente é a palavra de Deus. Deus não edifica algo novo sobre o velho, mas sim, Ele fala, eu faço tudo novo. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito, uma nova vida pela graça. E quão frequentemente nós dissemos aqui, Levítico 17, capítulo 17, a vida está no sangue, e por isto, nosso Redentor derramou o seu sangue, o seu santo, a sua santa vida, deu por nós, para que a multidão comprada pelo sangue recebesse a vida divina, fosse nascida de novo, para uma viva esperança, através do poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E aqui adiante é dito no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo, ele teve que expressar exortações que hoje nós temos que passar adiante para que no nosso meio não encontre nenhuma difamação. Também difamadores também são excluídos como todos os outros que não vivenciaram sua renovação interior. Por isto, hoje, a nossa oração tem que ser, amado Senhor, nós ouvimos a mensagem da hora, nós compreendemos e reconhecemos o tempo e os sinais dos tempos, nós vimos, nós ontem contemplamos brevemente até o que está escrito em Ezequiel 38 e 39. Até isso nesse tempo se cumpre, não somente aquilo, o que em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 está escrito, mas também aquilo, o que acontecerá quando um terço da humanidade será dizimada. Tudo está em preparação e por isso a mensagem da hora é O mais importante, mas não é somente uma mensagem para que nós nos declaremos a um profeta. A mensagem é de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta a Pentecostes, de volta ao ensinamento, de volta à origem, ao fundamento original e de volta a tudo o que foi no princípio. Também isto, o irmão Branham, muito claramente ele disse, de restauração significa ser trazido ao estado original. Tudo assim como era anteriormente, assim tem que ser de novo. Também conosco, como indivíduos, se quando acontece a restauração geral, quando acontecer a restauração geral, então contigo e comigo, então tem que acontecer com cada um de nós, tem que começar e então seguir adiante até o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Também isto, ontem à noite, nós lemos o irmão Branham, que o poderoso atuar sobrenatural de Deus, como foi revelado no seu ministério, assim será no aperfeiçoamento, na conclusão da igreja pela graça, se tornará revelado. Mas aqui também nós temos que chegar à unidade da fé e do conhecimento. Nós temos que falar uma língua e caminhar numa direção na igreja do Deus vivo. Isso nós ressaltamos repetidamente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é coluna e fundamento da verdade, não um edifício de mentiras. Mentira não tem lugar na igreja do Deus vivo. Nós fomos traspassados pela verdade divina. E como o apóstolo João escreveu, que a verdade no nosso meio permanecerá eternamente. De fato, verdadeira verdade divina da palavra permanece no nosso meio, no meu e no teu coração. E também sobre isso, desde o fim de agosto, eu tive que pensar a respeito quando peguei o voo acima de Chicago e acima de Houston, Texas, para Tucson, para vivenciar o sepultamento. Irmãos e irmãs, se tornou novamente consciente para mim o que se passa, o que se passou com referência ao profeta, mas nenhuma vez sequer com referência a Deus e a palavra de Deus. E por isto, nós temos a santa obrigação, diante da face de Deus, de levar tudo de volta à Escritura, e somente podemos pregar a palavra de Deus a partir somente da Escritura. E para trazer esse tema à sua conclusão, está escrito ainda no versículo 29, em Efésios 4, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Também a boca precisa ser consagrada a Deus, para que de fato somente falemos o que tem que ser dito, sim, o que deveria ser dito, e todas as piadas e tudo aquilo que sobre a terra passa. Vocês sabem, eu não digo isso por minha causa, mas eu conheço de fato nenhuma piada. Não conheço sequer nenhuma piada. Não conheço uma sequer. E eu também não sei porque deveria saber. Irmãos e irmãs, também a boca, o nosso pensar, nós temos que chegar ao ponto, como está escrito, que nós, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com tudo, amamos de todo o coração. E também no dia a dia, tenhamos uma vida consagrada a Deus para a sua glória. E aqui no último versículo, no versículo 4, no capítulo 4, a partir do versículo 30, temos o alerta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse alerta é muito sério. Até mesmo se tenhamos vivenciado o batismo do Espírito e o selo com o Espírito Santo, temos que tomar cuidado para que não entristeçamos o Espírito de Deus, mas sim, pelo Espírito de Deus, sejamos guiados em toda a verdade. Pois assim está escrito: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos e filhas de Deus, são filhos de Deus. E por isso esse alerta tem que ser levado a sério por todos nós. Até no versículo 31, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e assim por diante seja tirada de entre vós. Sim, toda a malícia, nada pode mais ser encontrado, mas sim aquilo que Deus, pela graça, pôde atuar em nós. E assim, como está escrito adiante aqui, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, não levar em conta mais nada, não fazer mais acusação, mas sim perdoar para receber perdão. E se lermos adiante aqui Paulo, de fato, ele realmente pensou, levou a sério as exortações nas diversas cartas à igreja e a indivíduos. Ele, certos temas, ele se ocupou, mas aqui no capítulo 5, aqui está escrito mais uma vez, a partir do versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nós somos santos e amados. Santifica-os na tua verdade, tão certo quanto a verdade divina da palavra nós recebemos, tão certo nós somos santificados, fomos santificados nesta verdade divina, pois sem santificação ninguém verá a Deus. E por isto, essas exortações sérias aqui, isso segue adiante com o versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tudo, todas palavras muito sérias, e somos simplesmente gratos, irmãos e irmãs. Antes de Paulo aqui falar da igreja e o que ela é, e apresentá-la no capítulo 5, a partir do versículo 27, está escrito, Efésios 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo, através do Espírito de Deus, ele deu essas exortações sérias que nos separam do reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino de Deus e permanecer no reino de Deus e ter parte de tudo o que Deus prometeu para esse tempo. E aqui nós temos a palavra maravilhosa em Romanos, capítulo 8, também o irmão Branham aqui se referiu a essa palavra. Em Romanos, no capítulo 8, está escrito um outro campo que nos é passado diante dos olhos, qual seja, as provações que nós temos que passar, se nos agrada ou não, e nós estamos suplicando, mas não lamentando uns com os outros, mas sim, nós nos lamentamos no estado em que nós estamos. Por isso está escrito: não lamenteis uns contra os outros. Venha com teu problema, com aquilo que te move, vem para o Senhor. E aqui está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E se lermos adiante, então saberemos que com a transformação dos nossos corpos mortais, isso está de acordo, está em referência a isso, mas ainda estamos nesses corpos mortais. Ainda nós temos que suportar uma coisa ou outra. Ainda há situações nas quais nós temos problemas para compreender por que nós temos que passar por tal provação. Mas aqui está escrito, adiante, a partir do versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, e aqui está escrito no versículo 21, que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No estado da glória, que terão, quando o corpo mortal vestir a imortalidade, quando ninguém mais terá dor, ninguém mais estará inclinado ou terá que caminhar em muleta, ninguém terá que se lamentar, eu tenho dores, e toda a criação, você e eu, e todos esperamos, e toda a criação espera conosco de passar do passageiro, de sermos libertos do passageiro, no qual nós seremos colocados à imortalidade, quando o Senhor retornar e tornará vivos nossos corpos mortais. Vamos ler mais uma vez, versículo 22 e versículo 23. Porque sabemos que toda a criação, até agora, geme, toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora, até toda a criação. Todos esperam que aconteça, e acontecerá. e acontecerá conosco e com toda a criação. Versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Simplesmente todo poderoso, o que Deus, na sua eterna e santo, no eterno e santo plano de salvação, prometeu para nós, e nós sabemos, também se agora gememos e sabemos e falamos, meu Deus, por que isso tem que ser assim? Então nós lemos aqui, no mesmo capítulo, de fato, no mesmo capítulo, que tudo nos guia para o bem, até que, mesmo se não compreendamos no momento, enquanto a suplicar, reconhecemos que não é assim como deveria ser. O que devo dizer? Estou somente a caminho, todas as viagens noturnas, mas estou contente. Às vezes também não é assim como eu gostaria que fosse. Já no último ano e nos meses desse ano, 132 voos, somente a caminho para pregar a palavra do Senhor. Então já se percebemos que já um gemido já sobe ao Senhor e diz: Senhor, dê nova força enquanto ainda puder me utilizar aqui sobre a terra, dá nova força para que a tua palavra seja pregada. E aqui no versículo 28 nós lemos: leve isso aos seus corações, também na profunda dor, o que quer que atinja ao indivíduo, leve aos seus corações como uma palavra do Senhor. E sabemos, versículo 28, Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para Deus, tudo já está na consumação. Não será ainda. Para Deus, já está, já se tornou. Tudo está consumado. Tudo já está preparado. E se fôssemos ainda a outras passagens bíblicas que também falam disso, que o Senhor foi, nos preparou morada, foi para nos preparar morada e voltará para nos levar para o lar. E nós podemos também ressaltar isso repetidamente: jamais ao povo de Deus foi pregado tanta palavra de Deus. Se Paulo já naquela época disse: eu vos preguei todo o conselho de Deus, Atos Apóstolos 20, ele ainda não havia lido o que João havia o que lhe foi revelado a João na ilha de Patmos, isso foi o último que naquele tempo aconteceu. O que nós devemos dizer hoje, irmãos e irmãs, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, nos Evangelhos ou nas cartas, até Apocalipse, tudo nos foi, através do ministério de Deus, pela graça, nos foi revelado. E não há um ponto no qual nós tenhamos que, temos que ficar parados ou temos que ser retidos. Sabemos que tudo, desde a eternidade, foi definido, e todos que agora ouvem a palavra de Deus e creem, a estes o Senhor se revela a eles. A pregação está ligada com o resultado. E isto eu queria, de fato, ressaltar isso. Quando Deus disse, aconteceu. Não há nenhum ponto onde Deus falou e então, momento, e o que acontece ou não acontece? Não. Quando Deus disse, seja luz, então havia luz. E esse é o pensamento principal na palavra, uma ordem. E a ordem cumpre-se. Tem que acontecer o que Deus fala em sua palavra. Quando o Senhor disse ao impuro, ao leproso, seja puro, ele era, se tornou puro. Quando ele disse ao cego, veja agora, então ele se tornou, ele pôde ver. Quando ele disse à tormenta, cala-te, então a tormenta se calou. Digam onde o Senhor alguma vez falou, onde não acontecesse. E então, o irmão Branham diz, o ministério da palavra falada. E nisto, a igreja será trazido, que estejamos tão ligados com Deus, de fato, criamos a Deus de tal forma, e estejamos no nível, sejamos trazidos ao nível espiritual, onde do gemido nós saiamos do gemido e entramos na liberdade dos filhos de Deus, e sabemos, Ele que começou, Ele também finalizará. Isto acontece nos nossos dias, no nosso tempo. Para, mais uma vez, com dores dizer isso, quando dentro das citações de irmão Branham e daquilo que o Senhor disse, acontecem falsificações, isto é simplesmente, isto não é compreensível, ninguém pode ordenar isso. O mesmo irmão Branham que disse, e em Gênesis 3, repetidamente se referiu a isto, que com Eva, somente uma única palavra já bastou para produzir a incredulidade e a queda no pecado, e todos, separar todos de Deus, e dar-lhes a morte, uma única palavra. Quão frequentemente ele ressaltou isso. E então, Apocalipse 22, quem acrescentar algo à palavra, ou quem retirar algo da palavra, deste parte da árvore da vida será tirada. Eu, já com dor, eu mencionei que justamente a missão principal foi mudada, de fato, foi falsificada. Esta é a maior catástrofe. Nenhuma congregação de fé se pecou de tal forma como todos aqueles que creem nessa falsa versão. Eu espero que vocês compreendam corretamente. Eu escrevi na minha Bíblia, e simplesmente faz parte aqui da Bíblia. O irmão Branham, da luz sobrenatural, que se inclinou, lhe foi dito, assim como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Assim saiu da boca daquele que falou da luz sobrenatural. E da boca daqueles que compreenderam mal e interpretaram, então chama somente, assim como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim você, de mensagem não se fala mais, assim você precederá a segunda vinda de Cristo. E todos então me apedrejam, e todos estão contra mim, contra nós, porque cremos o que foi dito, que não o mensageiro, mas sim a mensagem antevirá, precederá a segunda vinda de Cristo. Se então ainda penso, vocês sabem, no sepulcro lá em Jeffersonville, a enorme pirâmide e o texto falsificado está escrito nesta pirâmide, no túmulo. Isso foi gravado lá. O texto falsificado foi engravado na pirâmide, sob o sepulcro. Foi engravado lá. O mesmo texto falsificado está... Foi escrito na porta, na casa em Tucson, que foi edificada para o irmão Branham. Foi engravado lá o texto falsificado. Até debaixo da foto, com a coluna de fogo, o texto falsificado foi escrito. Então devo calar-me? Não. Não. E mais uma vez, não. Falsificação é falsificação. Engano é engano. Verdade é verdade. E a palavra de Deus permanece verdadeira em toda a eternidade. Isto, também nesse lugar, já falamos repetidamente. Foi irmão Branham, foi dado ele de fazer reuniões de evangelização em 12 diferentes países. Ele teve reuniões evangelísticas, mas após a abertura dos selos, ele não visitou mais nenhum outro país e não fez mais nenhuma viagem internacional mais, irmãos e irmãs. Mas desde a sua partida, nós levamos a mensagem divina a todo mundo e se cumpriu o evangelho do reino de Deus com tudo o que faz parte, chamado para fora, preparação, separação, com tudo o que faz parte, a plena salvação, o pleno evangelho foi pregado a todos os povos por testemunho. E também isto, nós ontem à noite relatamos que até os jornais normais do mundo, em Abidjan, na Costa do Marfim, dedicaram 12 páginas, colocaram à disposição para escrever que um apóstolo veio para pregar a plena mensagem. Isto não é um lucro nosso ou meu. Isto foi determinado por Deus, que o seu povo em todo o mundo ouça a sua palavra. Também isto nós já mencionamos aqui, como aconteceu no Paquistão. Hoje, nosso irmão Nobel Gil está aqui. Ele está aqui. Onde está nosso irmão Nobel Gil? Aqui está nosso... Amém. Nosso irmão Nobel Gil, um amigo de antiguidade do irmão Michael, e os irmãos, eles me encaminharam para Abu Dhabi, Dubai, Paquistão. Eu já contei, veio um homem na televisão, o chefe lá, e quando ele ouviu que vinha um irmão que conhecia o irmão Branham, Para resumir isso, nós começamos com 23 estações que transmitiam as nossas pregações, então se tornaram 56 e agora são 70 estações que em cada sábado passam adiante as nossas pregações. E assim nós alcançamos os confins da terra. Semelhante, nós ouvimos da Bulgária, nossos irmãos, irmão Daniel, irmão John, irmão Florin, estiveram na Bulgária. Imaginem, lá, um homem, o chefe da televisão, quando ele ouviu de William Branham, ele disse, momento, o meu pai, não é verdade? Não, da mesma forma, o meu vovô, o meu avô, imagine, o homem na Bulgária, o homem na televisão disse, o meu avô me contou de William Branham. Simplesmente disse, chama esse homem, deixa ele vir. E nós faremos isso após nossa viagem aos Açores. Nós viajaremos à Bulgária também para lá dar testemunho. Mas eu digo isso somente, Deus abre as portas, Ele abre os corações para que todos ouçam e que todos... para que todos saibam aquilo que Deus prometeu para esse tempo, para que possam chegar ao conhecimento disso, e assim se cumpre a Escritura diante dos nossos olhos, que todos os povos, línguas e nações ouvirão a palavra de Deus. O que Deus disse a Abraão no primeiro encontro, em Gênesis 12, em ti serão abençoadas todos os povos da terra, e somos simplesmente gratos, de coração gratos, que Deus cumpriu as suas promessas, enviou um profeta para que a profecia bíblica fosse trazida de novo à luz do candeeiro e que a plena pregação, a palavra dos apóstolos, fosse novamente colocada à luz do candeeiro, que o fim possa ser igual ao princípio, e a primeira e a última pregação estejam em concordância, primeira e último batismo seja em concordância, para que tudo esteja em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Tudo seja trazido a esse ponto, não somente no ensinamento, mas você e eu, nós temos que estar em concordância com Deus, com a palavra de Deus. E o amor de Deus tem que preencher os corações de tal forma que, de fato, se torne revelado, como João, o apóstolo, escreveu do amor, simplesmente o amor. O amor, ele ressaltou, e assim se tornou verdadeiro, que nós, em amor, com Deus, fomos ligados, e nós pregamos a palavra, não por ter direito, não por saber melhor e não para causar discussões. A palavra é definitiva. Não precisa ser mais falado sobre isso. É pregado. E todos que são de Deus ouvem. Vamos resumir do que se trata agora. O retorno do Senhor está próximo. E o Eufrates é mencionado no Velho e Novo Testamento, Apocalipse 9, Apocalipse 16, e os quatro anjos do juízo estão presos no Eufrates. Eu escrevi isso. 2.272 quilômetros de distância, de comprimento, e se lermos simplesmente... e compararmos com o que acontece agora. Eu disse anteriormente, não somente Mateus 24 e Lucas 21, também isto, o que foi escrito na profecia do Velho Testamento. Sim, os povos aqui são mencionados com as suas nacionalidades. Nós chegaremos brevemente ao fim, mas de fato está escrito aqui, na palavra de Deus escrito. Aqui temos em Ezequiel 38, versículo 5, persas, etíopes, os de Pute, Líbia, que é tudo está escrito aqui. Quem marchará aqui, e o rei do norte, e os povos, e no fim, também os reis do leste, será preparado o caminho. Então, nós teremos 200 milhões que virão, e Deus o Senhor, então, lhes preparará um fim, tanto quanto eles tenham alcançado as montanhas de Israel, e 7 anos, e as armas e tudo o que estava lá, eles terão que arrumar tudo. Deus, de fato, já predisse, deixou tudo ser predito, e nós temos a orientação divina e reconhecemos que o tempo da restauração de Jesus Cristo, de fato, está muito próximo. Tempo e hora, ninguém sabe, mas repetidamente o Senhor disse: quando virdes que tudo isto acontece, então elevai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Por favor, não esqueçais Romanos 8. Aqui nós gememos, às vezes, no estado no qual nós nos encontramos e nos perguntamos: Senhor, Senhor, quanto tempo ainda? Nós gememos, e toda a criação geme junto conosco, e nós esperamos ao momento onde tudo será novo, o corpo será transformado no retorno do nosso Senhor, e toda a criação terá parte nisso. Então, leão e cordeiro estarão juntos no campo. Então, sim, o leão comerá o feno. Tudo isso podemos ler em Isaías 11. Simplesmente maravilhoso que Deus nos elegeu, nos levou de lado, nos reuniu de todos os povos, línguas e nações, e todo esse conselho que Ele editou, Ele revelou e nos deu a visão e a compreensão para compreendermos tudo corretamente e ordenar tudo. Isto é a graça especial que Deus nos deu, não somente falar do mensageiro ou do profeta, mas a mensagem ser compreendida corretamente e ser passada adiante, e que todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas que possam passar adiante a palavra do Senhor, e Deus estará com todos nós até que passemos do crer para o ver. Eu prezo que nós temos um lugar onde nós podemos nos reunir. Lá são 12 línguas diferentes, são traduzidas diretamente, e todos, de fato, todos em todos os lugares podem ouvir e ter parte o que Deus está fazendo atualmente. Vós, povo meu, não todos outros, vós, povo meu, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim Sereis meus filhos e filhas, e eu vos serei vosso Deus. O Senhor dê graça que em nós se torne realidade e o que o Senhor chegue ao seu direito com todos nós, pela graça, e que os últimos sejam chamados e o tempo e o número seja completado. Então, vivenciaremos a consumação juntos pela graça. Uma coisa é certa, o Senhor mesmo disse: reúna-me o meu povo, todos que fecharam pacto comigo e eu com eles. Nós somos o povo da aliança eleito por Deus. Deus fechou um testamento conosco. Este é o novo testamento no meu sangue, o novo pacto. E assim nós agradecemos a Deus, o Senhor, por podermos viver agora. Tudo o que está escrito, podemos ordenar corretamente. Gratos pelo ministério único do irmão Branham. Deixe-me falar no fim mais uma vez. Eu não teria mensagem. Eu estaria como todos os outros no movimento livre pentecostal, eu teria ficado lá. E um seminarista perguntado, mas já nos anos 70 viajei aos países vizinhos, mas então veio o dia que Deus fez. Irmãos e irmãs, nós todos, nós teríamos permanecido em nossos próprios caminhos se o Senhor não tivesse dado graça e nos tivesse tocado e chamado para fora e nos tivesse dado a direção na qual devemos caminhar. E por isto, eu digo simplesmente, de coração, falo obrigado de coração pelo mensageiro que Deus enviou para que nós pudéssemos ter a última mensagem, e esta mensagem levar a todo mundo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Todo-Poderoso Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. E que também esse dia traga fruto para a eternidade. Que hoje decisões sejam tomadas, que nós levemos para a eternidade. E a correta decisão é de consagrar nossas vidas ao Senhor e segui-lo, de crer tudo o que Ele disse e ter parte naquilo o que Ele está fazendo atualmente. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão. Por favor, lembre-se disso. A palavra é igualmente ordem e a ordem guia para o cumprimento. Deus disse e aconteceu, Ele falou e aconteceu. Da mesma forma é hoje. A palavra revelada nos foi dada, uma ordem divina: vós, povo meu, saí do meio deles, e então eu serei vosso Deus e vós sereis filhos, meu povo. Simplesmente uma coisa toca a outra. Deus, o Senhor, abençoe a todos, esteja com todos nós. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e juntos, como já cantamos frequentemente, assim como sou, assim tenho. Nós mantemos nossas cabeças inclinadas, permanecemos em oração silenciosa, nos provamos a nós mesmos diante da face de Deus e reconhecemos que o tempo está próximo. Sim, nós podemos, como o irmão Branham disse, reconhecer dia, hora e a mensagem. E somos gratos a Deus que Ele, de tal forma clara e verdadeira, fala conosco e abre a nossa compreensão para a Escritura. Se isto é assim com todos nós, então digam simplesmente amém. Que todo mundo tenha ouvido. Agora deixa-me perguntar, quantos aqui tomaram suas decisões para o Senhor? Também com todos os gemidos, com todos os problemas no nosso estado, porque nosso estado não é assim como nós queríamos que fosse, e passamos por provações, recebam da mão do Senhor. Toda a criação geme, mas se tornará revelado. O retorno do nosso Senhor está muito próximo. Então, ao sofrimento será dado um fim e nós seremos transformados em um momento e seremos elevados ao Senhor. Uma coisa é certa, essa é certa. Todos o que ouvem o último chamado agora e que creem na última mensagem saem para fora, se separam e se deixam preparar. Pertencerão às virgens prudentes que não permaneceram parados naquilo, o que Deus fez através do ministério do irmão Branham, mas sim que encontraram a conexão pela graça e que de fato, de coração, reconhecem que Deus atua adiante. Deus, em dezembro de 1965, Deus não morreu lá. Deus somente levou o seu servo e profeta ao lar celestial. Deus fez uma continuação que ele definiu no seu plano de salvação para que todos os confins da terra possam receber a palavra de Deus que permanece eternamente, possam ouvi-la, tomarem suas decisões e chegarem à fé como a Escritura, voltarem à fé. Se ainda temos problemas, enfermidades ou alguma coisa que não podemos nos libertar, ainda amarrações, se a nossa língua, se a nossa vida ainda não está plenamente no ministério do Senhor, então que este seja o momento e todos que ainda não aceitaram o Senhor como Redentor, que ainda não sabem, que ainda não têm ainda a certeza da salvação, que Deus, no dia da salvação, vos ajudou e que o perdão dos pecados é o começo da nossa vida com Deus. Não conhecimento, ensinamento, tudo vem depois, mas a graça, o perdão, a reconciliação, a plena salvação tem que nos ser dado. Se temos ainda irmãos no nosso meio que ainda não tem a certeza ainda da fé, elevem as suas mãos. Obrigado seja o Deus verdadeiro. Aleluia. 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 Temos problemas. Temos problemas. Ou outros problemas, amados. Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Vocês não precisam mais elevar a mão. Deus já alcançou os nossos corações. Nós cremos e nós podemos ver a glória de Deus. Nosso Deus é fiel. A sua palavra é verdadeira. A sua palavra é uma ordem. E o que Ele disse, isso acontece. E a sua palavra jamais volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Sim, eu sequer preciso orar primeiramente, eu posso orar no fim. Pedimos agora alguns irmãos, o irmão Daniel orará conosco, o irmão Didier, o irmão Gilbert, ainda agradecer ao Senhor. O irmão Yuri está aqui hoje, talvez uma vez na língua russa, agradecer ao Senhor. Sim, nós estamos aqui reunidos internacionalmente. Venha, por favor, brevemente para frente e agradeçam ao Senhor. Está aqui o irmão Erwin aqui. Venha também, agradeçam ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos de profundo coração pela graça que Tu nos deste. Nesses dois dias, Tu reuniste o Teu povo que fecharam contigo o pacto. Senhor, Tu confirmaste a Tua palavra. Tu tocaste os nossos corações. E nós te agradecemos pelo profeta que Tu enviaste nesse tempo e pela mensagem da hora. Nós te agradecemos também pelo servo fiel. Nós podemos dizer diante de Ti, através desse ministério, que Tu nos colocaste à disposição. Nós temos agora, podemos compreender a clareza da Tua palavra. Todo louvor cabe a Ti, Senhor. Nós te agradecemos por podermos ser parte das Tuas obras. Somos uma parte da Tua obra. Nós te agradecemos também por Tua palavra hoje, pelo espelho da Tua palavra hoje. Tu nos falasse quais são as Tuas condições para a Tua igreja noiva. Nós queremos que sejamos perfeitos, Senhor. Hoje vivenciamos uma hora de santificação. Hoje nós chegamos mais próximos de Ti. Chegamos mais próximos do alvo. O alvo que Tu colocaste em nossos corações. Nós te agradecemos pela clareza da Tua palavra que Tu revelaste. E nós queremos de todo profundo coração Te falar que aconteça de acordo com a Tua vontade e Tua palavra. Confirma no Teu povo e todos que têm a Tua palavra no Teu coração. Confirme, Senhor, que Tu possa derramar o Teu Espírito e que a nossa preparação possa chegar à consumação com todos que Tu elegiste. Senhor, que também na Bulgária possa haver mais, que as pessoas possam ouvir a Tua palavra, os eleitos possam ser chamados para fora, para que sejam acrescentados à Tua igreja, ao número daqueles. Que Tu possas voltar em breve. Também nós esperamos, nós também gememos, Senhor, esperamos a transformação dos nossos corpos. Nós esperamos o momento quando iremos para casa, até lá tudo seja transformado, tudo seja retirado que não está de acordo com a Tua palavra. Atue adiante em nós, que Tu possa ser louvado e glorificado. Nosso Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração e falamos Maranata, aleluia, aleluia, amém. Quem vem agora? Nosso Deus, no Pai Celestial, nós louvamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por aquilo que Tu fizeste no passado, também se torna realizado para nós. Tu começaste uma obra em todos nós, e Tu também levará isso à finalização. Nós te agradecemos por aquilo que ouvimos nessa manhã. Tu firmaste a Tua palavra em nós e a fé em nós, desse a plena certeza que esperamos por Tua volta, que Tu possas nos libertar do velho homem, que possamos estar na estatura do varão perfeito e sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós te damos a honra, glória e louvor de eternidade a eternidade. E agora te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nossos corações estão movidos porque Tu, desde ontem, falaste conosco. Tu nos passaste diante dos olhos que o Teu retorno está diante da porta para a nossa preparação, Senhor. Tu nos mostraste tudo o que nos exclui do reino de Deus, pois Tu chamaste para o Teu reino. Senhor, nós compreendemos a palavra, que o Teu conselho vale para toda a eternidade, e o que Tu tomasses para fazer, Tu, de geração a geração, Senhor, nesta manhã, também constatamos a Tua presença. Aqui Tu cobristes a mesa, Senhor, e a mesa estava ricamente coberta, e o alimento que foi armazenado é aqui distribuído. E nós recebemos o melhor da Tua casa, podemos receber. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Tu, Senhor, finalizarás a Tua obra. E Tu nos determinaste que tenhamos parte naquilo que Tu fazes. Senhor, que Tu possa nos dar graça para que ouçamos a Ti e que compreendamos a seriedade desta hora e que compreendamos a mensagem da hora e que estejamos prontos. Senhor, dá-nos, Senhor, força também a cada um a certeza, porque a Tua palavra é verdadeira, Tua palavra é pura. E a Tua palavra é ordem, e Tu quer uma ordem divina em nós, que possamos estarmos ligados com a Tua palavra. Te agradecemos pelo vaso que Tu escolhestes, Senhor, através do qual podes pregar a verdade da Tua palavra. Nós te agradecemos, nós compreendemos, reconhecemos que a Tua palavra que vem daqui está, é a verdade, Senhor. Que toda honra, todo louvor seja dado a Ti. Nós cremos que fomos abençoados aqui e nós cremos que Tu virasses a Tua face para nós e que a tua face nos ilumina. Esteja conosco, Senhor, quando, mesmo se gememos, porque nos determinasses para que tenhamos parte do teu reino. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. 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 Nosso Pai no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradeço de tua graça que tu nos deste, que podemos ter o direito de chamar o teu nome. E nós cremos a ti, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quem sou eu, Senhor, que somos nós, Senhor? Esta é a tua graça que tu nos chamaste. Fortifica-os na tua palavra, na tua verdade, porque em breve tu aparecerás, Senhor. Abençoa nossas casas e família, nossos filhos e todos que estão próximos de nós. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, grande Deus. Fortifica-os na fé e perdoa onde nós falhamos. Por favor, tem misericórdia de nós. Fortifica-os e abençoe. Eu te agradeço por tua graça e por teu precioso sangue de tu derramaste. Também por esta graça que no último tempo tu nos deste, pela mensagem que tu enviaste. Abençoe o irmão Frank, porque em breve tu virás. Graças seja a ti, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora pediremos ao nosso irmão de Ottawa que ele venha ainda agradecer. Onde você está? Ele certamente está. Nosso irmão de Ottawa aqui, irmão Kia Júnior, nos enviou saudações do México e da América do Sul. Deus o Senhor te abençoe. Onde está o irmão Arben? O irmão Arben traduzirá. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos por tua graça, todas as palavras que nós ouvimos. Só podemos agradecer e reconhecer por aquilo que pudemos reconhecer hoje. Não somente reconhecer aquilo que tu fizeste no passado, não somente o que tu farás no futuro, mas por tua graça sabemos o que tu estás fazendo agora. Nós te agradecemos por tua graça, por todos que vieram hoje e todos que estão ligados, conectados. Também pela palavra que já ouvimos ontem e hoje, foi muito abençoada para nós. Tu falaste aos nossos corações. Nós chegamos a ti e nós te agradecemos por isso. Nós consagramos cada um de nós em tuas mãos. que tu possa abençoar-nos como nós nos preparamos para o teu retorno, porque os sinais da terra mostram que o teu retorno está próximo. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Abençoe nosso amado irmão Frank, pela tu fizesse grandes coisas nos últimos anos. E agora, quando o tempo chega ao fim, nós te pedimos também por todos os servos que pregam a mesma palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Leve saudações. Amém. Pediremos ao coro que cante um hino na língua inglesa. E todos cantaremos ainda juntos um coro, um coro. Este é o dia, este é o dia. Por favor, cantem mais uma vez o coro em alemão. É possível? Amém. Assim será. Agora pedimos que o irmão Miskis ainda ore. Ele deve, nosso irmão deve ir para frente, nosso irmão do Paraguai. Pediremos que, e nós pedir que ele abençoe no nome do Senhor. E passamos saudações a todos, em todos os povos e línguas. E nós agradecemos todos os tradutores que Deus vos ajudou e abençoou de encontrarem as palavras corretas espontaneamente para traduzirem diretamente. Deus abençoe todos que traduzem aqui. Deus abençoe a todos que traduzem para todas as outras línguas, a todo o povo, e carregam as palavras de Deus até os confins da terra. Deus abençoe na Finlândia, na Suécia, Deus abençoe em toda a Europa, Deus abençoe em toda a Ásia, África, Deus abençoe em todos os continentes. Nós ouvimos a última mensagem. O amor de Deus nos reuniu e pela graça nós podemos ouvir a verdadeira palavra de Deus. De volta ao princípio, orar para o nosso irmão, orar para ele. Um momento ainda. Deus, o Senhor abençoe. Nós desejamos ao nosso irmão de coração a bênção de Deus. Leve saudações a todos os países na tua região. E se Deus quiser, nós os veremos em breve. O nosso irmão orará agora para você, para que você seja abençoado. Fiel Pai Celestial.
Nosso Pai Celestial, te damos graça pelas tuas bênçãos que recebemos nesses dois dias maravilhosos. E pedimos, Senhor, que essas bênçãos nos acompanhem no nosso caminho, Senhor, e que possamos obedecer a tua palavra. E agora quero consagrar o meu irmão José Souza para o teu ministério. Abençoa meu irmão, Senhor. Coloque ele por um testemunho da verdade nos países da América do Sul, aonde seus pés pisarem, para que ele testemunhe, Senhor, a tua graça, Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, para que a tua noiva seja preparada para a tua breve vinda, Senhor. Meu amado irmão, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ele orou em português, ele compreendeu tudo em espanhol. Simplesmente maravilhoso. Ele vive perto da fronteira, assim somos gratos a Deus. Abençoe, Deus abençoe.
Amém.
Deus abençoe. Muita graça. Quem ainda fala uma oração dos nossos irmãos? Irmão Schmidt. Grande Deus, nós te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela graça e pela fidelidade. Também nós, cada um, também eu, posso dizer, como naquela época os discípulos, no caminho para Emaús, não queimavam, ardiam os nossos corações, quando o Senhor falava conosco. Senhor, Tu falasses com cada um de nós. Senhor Jesus, assim te pedimos também, dá-nos graça para ter recebido tudo corretamente, compreender tudo corretamente e agir de acordo, Senhor. Pois aqui ninguém foi pensado pessoalmente, mas sim todos nós, diante da Tua face, Senhor. E assim fomos chamados, Senhor, para sair, para rejeitar todas as impurezas, tudo, Senhor, que está podre, tudo o que não traz honra ao Teu nome, Senhor. Senhor, tira Tu mesmo da Tua igreja, do Teu povo, de nós todos, para que toda a nossa fala, como Tu deixastes falar, tudo o que fazeis em palavra, em obra, façam em nome do Senhor Jesus. E tudo o que não podemos fazer no Teu nome, Senhor dos céus, devemos deixar para que seja longe de nós. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor Jesus, pela graça e fidelidade. Obrigado, Senhor, por ainda falares a indivíduos, aqueles que consagram suas vidas a Ti, que ainda Te não reconheceram e conhecem. E nós Te agradecemos em geral por todos que Te servem e amam a Tua palavra e a Ti e o Tua aparição. Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós. Assim Te pedimos também por todos que têm um caminho adiante de si, um caminho para casa. Mantenha Tuas mãos protetoras, ó Deus. Proteja a todos e guie tudo para que através disso Tu sejas glorificado e adorado. Nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Louvado e glorificado seja o nome. Vamos cantar dois corinhos ainda. Tudo novo. E então, o último. Tudo novo. E ainda, aleluia, seja glorificado. Amém.